Boa tarde. É o Notícias Agrícolas, mais uma vez no ar aqui para o senhor e para a senhora, que são os produtores rurais mais bem informados do Brasil e que agora vai, sobretudo aquele que trabalha com soja, trabalha com cana também, sistema de rotação, vai conhecer um pouquinho mais as experiências, tanto em pesquisa quanto de campo, da meiose, do sistema meiose. Melhorando a rotação, né? Incentivando cada vez mais a rotação de culturas, e trazendo um dinamismo diferenciado tanto para a cana quanto para a soja, especialmente em São Paulo, onde a soja não é uma cultura principal, com exceção do Sudoeste e de parte do Oeste. Mas quem vai falar melhor sobre isso é Denizar Bolognese, referência, pesquisador da APTA, Agência Paulista de Tecnologia do Agronegócio, da unidade de Ribeirão Preto. Tudo bem, Denizar? Como vai você?
Tudo bem, Giovanni? Prazer em estar com você novamente.
Obrigado. Denizar, você viu minha abertura, você escutou minha abertura. É isso mesmo, né? A meiose, a rotação, incentiva a rotação, ou o contrário, né? Ou vice-versa, e dá um dinamismo tanto para a soja, que inclusive agora daqui a pouco começa a colheita, quanto para a cana que vem depois, né, Denizar?
Com certeza. A meiose é uma prática já conhecida desde o início dos anos 80 e foi desenvolvida por um pesquisador, né, professor Barcelos, já aposentado da Universidade Federal de Uberlândia, e que na época desenvolveu esse trabalho aqui na Unesp em Jaboticabal. Acontece que naquele momento, no início dos anos 80, era muito difícil de ser aplicado na prática, porque não era possível, através da mecanização da época, manter paralelismo entre os sulcos de plantio, né? E hoje, a técnica está muito difundida e é crescente no meio canavieiro, pelas vantagens que já se conhecia desde então, né? Mas hoje ela tem um fator favorável que é o uso de GPS em tratores, que aquele problema de manter paralelismo dos sulcos, você consegue, através do GPS, uma precisão altíssima, né? E isso tem impulsionado a adoção da prática. Outro fator que tem favorecido o aumento da adoção da meiose para a implantação de canavial é o advento das mudas de MPB. É, tanto empresas privadas que estão investindo nesse segmento, quanto o sistema do IAC, que é bastante difundido, né, nos últimos anos, né? Essa muda, ela é implantada não mais na forma convencional, mas já vai uma muda pronta para o campo, já com folha, né, que foi produzida durante alguns meses dentro de uma casa de vegetação.
Daí então, né, Denizar? Daí então muda, MPB muda pré-brotada, né?
Muda pré-brotada. O que você garante com isso? A sanidade da muda, né? A certeza de não estar levando praga, para a lavoura, né? E a rapidez na implantação dessas linhas que servirão de muda para plantio da cana no outono. Então, essa prática da meiose, ela preconiza a instalação, tanto no sistema convencional de muda por tolete, quanto no sistema MPB, no início do segundo semestre, cada ano, setembro, normalmente, agosto, né, até outubro. Em algumas regiões há necessidade no caso do MPB, de aplicação de uma lâmina de irrigação para pegamento dessas mudas, né? Ou no sistema convencional, não, que a partir desse mês, uma chuva que acontecer na região já consegue viabilizar a implantação desses, normalmente, dois sulcos de cana, que são plantados, e deixa-se um espaço com uma precisão alta, por causa do GPS, entre essas linhas de cana, que podem ser utilizadas ou com adubação verde ou com uma cultura comercial, no caso, a soja tem sido uma opção bastante interessante,
Ô,
nessa.
Denizar, deixa eu só fazer um parêntese, porque senão os nossos telespectadores acabam não acompanhando, perdendo um pouco o acompanhamento. Você falou de sulco, você falou de linha e tal. muitos talvez não estejam ainda acompanhando todo o processo, e muitos daqui que nos assistem também possivelmente não estão familiarizados com o sistema meiose. Quais são os modelos que são mais conhecidos, né, de linhas, né? Estamos falando de soja com intercalação de linhas de mudas de cana, né? E aí você pode também dar um exemplo daquilo que você está vendo em São Paulo agora nessa temporada. Daqui 20 dias, quem tem cana, quem tem soja plantada, vai tirar essa soja, e quem é canavieiro e está trabalhando também nesse sistema meiose já adotou algum modelo. Então, aproveita e faz esse panoraminha um pouco mais didático aí para os nossos amigos.
Sim, o sistema meiose original, ele consistia de plantio dessa cana numa área que foi um canavial anteriormente, né, foi feito o preparo de solo, e essas linhas de canas eram preconizadas plantar no início de setembro, outubro, né, e no espaço entre as fileiras de cana, diferentes culturas foram testadas. Tá? Hoje, o sistema ainda vigente não modifica muito do que foi proposto lá pelo professor Barcelos. O que tem de novidade é que hoje as variedades e as tecnologias envolvidas na produção de cana, é possível otimizar essa taxa de desdobramento. Aquilo no passado, que uma linha de cana plantada em setembro serviria para produzir mudas para quatro linhas de cana no outono do ano seguinte, né, hoje existe experiências com MPB em escala comercial, por exemplo, que essa taxa de desdobramento chega a 1 para 8, 1 para 12, muitas vezes. Né?
Ou seja, uma linha de muda hoje que alcança 8 linhas de cana comercial.
Ou até mais.
Ou até mais.
De como foi implantada essas linhas no mês de setembro, agosto. Né? Em muitas das regiões canavieiras paulistas, há necessidade, no caso do uso do MPB, de fazer uma complementação, uma irrigação para o pegamento dessas mudas. Né? Então, o que a gente tem visto aí, às vezes rodando nas estradas, às vezes em mês de agosto, que não chove quase nada no nordeste do estado de São Paulo, é a implantação desses canaviais com MPB e uma complementação de irrigação feita por caminhão, muitas vezes, né? E a partir do mês de outubro as chuvas já começam a se normalizar e inicia o ano agrícola para as culturas de grãos, né? No caso, a soja tem sido, soja ou amendoim tem sido culturas comerciais que se enquadram bem nesse consórcio, vamos dizer, entre a cana, né, que você plantou para servir de muda, né, e o espaço deixado entre essas fileiras que vão ser ocupado com cana no mês de março, abril do ano seguinte. Né?
Agora, por exemplo, Denizar, quem matou a cana em setembro, outubro, plantou a soja na reforma, agora vai tirar essa soja. Essa soja, na meiose, ela está com quantas linhas, que seria basicamente o normal, o recomendado por você e por seus colegas que atuam nesse segmento? Normalmente essa soja está com quantas linhas e intercalando com quantas linhas de cana, de muda de cana?
O que é mais comum de se ver, porque o que vai definir isso é o espaçamento da cana que você vai usar, E a expectativa de desdobramento que é possível com aquela variedade, naquela região. Então, mas normalmente é uma linha de cana para quatro de muda, que vai formar quatro linhas de cana. Esse espaço para oito linhas de cana que vão ser plantadas, é possível cultivar 12 linhas, por exemplo, de soja, 24 linhas de soja no espaçamento de 50 centímetros. Tá? Se for amendoim, como o espaçamento é 90 centímetros, o número de linhas de amendoim vai ser menor. Tá, então esse é o cálculo. Normalmente são duas, quem um produtor que tem uma semeadora de 12 linhas de soja, seriam duas passadas da máquina, ele ocupa o espaço entre duas fileiras de cana. Tá? Então são 24 linhas de soja que vão dar espaço para oito linhas de cana que vão ser plantadas agora após a colheita da soja.
Perfeitamente. Aí então a máquina tira a soja, vai tirando a soja, e aquela muda já vai sendo transplantada para os sulcos que ficaram.
Sim, aí o sistema de colheita dessa muda de cana, em algumas situações, é mecanizado também, né? Aí, no caso, a usina entra colhendo essa cana, jogando essas mudas, estoletes, numa plantadora de cana que vai entrar e fazer o plantio mecanizado nesse espaço onde estava a soja, né? Ou um sistema de plantio manual, onde essa cana é cortada, que aí são distribuídas nos sulcos abertos nesse espaço onde anteriormente foi cultivado soja. Então, a proposta, ela visa redução do custo na implantação do canavial, né? Tanto pela amortização do custo que é feito pela renda da soja, quanto pelo custo do transporte, que não acontece mais. Você não tem que deslocar um caminhão de um outro talhão, de uma outra fazenda, e levar essas 10 toneladas de cana que servirão de muda para ser plantada numa outra fazenda. Essa muda já foi implantada no mesmo local, então você não tem um custo com transporte, né? E se isso for feito de maneira, assim, usando as tecnologias mais modernas, no caso do MPB, você tem uma segurança de ter um canavial mais sadio, né? Porque se tiver
Isso que eu queria aproveitar e esclarecer um pouquinho melhor, Denizar. Você falou dos toletes. E se essa muda plantada entre a soja for MPB, ela é arrancada como para depois ser plantada?
O corte também vai ser feito manualmente, e essa muda distribuída, esse colmo de cana distribuído nos sulcos abertos, ou mecanizado, como existem algumas experiências. Aí vai depender de cada unidade e cada fornecedor de cana, que é a infraestrutura que existe naquele local. O ser muda de plantio convencional, muda de tolete, ou se ela veio de MPB, eu acho que isso não vai. O MPB, as experiências que a gente tem visto por aí, relatos, né, é que a taxa de multiplicação, de desdobramento, é maior do que uma cana que foi implantada no sistema convencional. Tá? Mas ainda tem trabalho sendo feito para melhor apurar isso, né? A grande vantagem mesmo é que essa muda vem com uma
Vai com
sanidade
uma sanidade mais garantida, né?
melhor. O canavial vai ser certamente com uma qualidade sanitária melhor, né?
Agora, Denizar, vocês estão preparando um dia de campo aí nos próximos dias, né? Onde a ênfase são cultivares de soja. Portanto, é preparar aquele canavieiro que vai arrancar e matar a cana, que vai reformar o canavial por volta de setembro, outubro, né? Conta um pouquinho, então, aproveita aqui para fazer a divulgação desse dia de campo aí para os nossos amigos.
Sim, a proposta do Dia de Campo é um projeto que nós temos em parceria com a Copercitrus, e acontecerá na cidade de Escalvado, na vicinal entre a Usina Santa Rita e o município de Escalvado. Essa propriedade é de uma ligada a uma usina na região, e fez uma parceria com um produtor de soja. Tá? Então, nessa parceria, a cana foi plantada pela usina e o produtor de soja entrou semeando a soja no espaço dedicado à cultura da soja, que vai servir de espaço para o plantio da cana agora em março, abril. Por que que nós estamos focando cultivares de soja? Porque nessa parceria, hoje a soja tem mais de 1 milhão de hectares no estado de São Paulo. E ela se encaixa muito bem dentro da proposta da meiose e reforma de canavial, porque ela ajuda a amortizar o custo de implantação da cana, vai deixar nitrogênio para esse canavial, vai ajudar a controlar a nematóide, planta daninha. Então, nesse sistema de produção, a soja é uma cultura assim como o amendoim também o é, né? Mas guardadas as características para cada região, tem vocação mais para uma cultura, mais para outra. Nesse caso, nós estamos focando em soja e o produtor precisa, esse investidor na adoção do sistema, ele precisa conhecer bem as características de cultivares de soja, porque o estado de São Paulo é uma região de transição no Brasil da cultura da soja. As informações do sul, do Paraná para baixo, não servem para cá, e nem as do Mato Grosso, do Brasil Central, servem para o estado de São Paulo. Então, todo o Triângulo Mineiro, Nordeste do estado de São Paulo, regiões onde a soja tem crescido muito, para essa parceria dar certo, você precisa saber bem que cultivar de soja usar. Então, no dia de campo, nós vamos mostrar um canavial que foi reformado usando a proposta da meiose, tá? E é um canavial colhido mecanizado, que é o que predomina no estado de São Paulo. Então, um outro componente para baixar custo nessa proposta é a semeadura direta da soja na palha, né? E nesse dia de campo nós vamos mostrar tanto a proposta da semeadura direta, que isso abaixa custo, evita problema de erosão, que é um assunto sério hoje no meio canavieiro, né? E para isso o produtor precisa saber as tecnologias corretas, para usar a ferramenta certa na hora certa. Se usar uma máquina inadequada, não saber ciclo de cultivar, potencial produtivo, característica desse cultivar, altura de inserção de vagem, essa parceria pode ser frustrada. Então, o dia de campo, a proposta nossa é difundir a semeadura direta da soja na palha da cana, em sistema de meiose, tá? E por quê? Porque isso, no cômputo geral, ganha tanto o canavicultor, né, ou a usina, ou o fornecedor de cana, quanto o produtor de soja. Ambos vão estar praticando uma agricultura sem erosão, né, sofrendo menos com veranico e baixando sensivelmente o custo de produção. É, que são aspectos importantes hoje em qualquer atividade agrícola.
Denizar, você não falou o dia.
Dia 28 de fevereiro, a próxima quarta-feira. Quem quiser mais informações, podem entrar em contato no site da APTA, que já tem o cadastro do evento lá. Começa às 8 horas da manhã e termina meio-dia.
Perfeito. Denizar, queria aproveitar o seguinte: você falou então desse dia de campo, onde você mostrar as experiências dessa propriedade parceira de vocês. Pois bem, então a gente já pode dizer, por exemplo, o que é a produtividade de um e de outro por esse sistema meiose ou não? A gente já, a partir dessa experiência que vai ser mostrada, ou você já tem esse quadro, pelo menos em São Paulo, Denizar?
O fato a produtividade desse canavial em relação a não fazer meiose, eu acho que não é bem por aí a questão. Acho que o canavial vai depender de uma série de outros fatores ao longo do desenvolvimento desse canavial, para dizer se vai produzir mais ou menos. Eu acho que a proposta vem em redução de custo e melhoria da sanidade do canavial. Por que que é importante o produtor ver as experiências no campo? Porque, como é uma parceria com duas culturas e atividades diferentes, né, tem desafios a serem sanados, né? Um deles, por exemplo, se a cana que foi implantada, que vai servir de muda no mês de setembro, não tiver um controle de mato, de planta daninha bem feito, quando entra no desenvolvimento e vai ter uma soja plantada ao lado, né? Nem sempre existe compatibilidade entre o manejo de plantas daninhas com os herbicidas usados na soja e os herbicidas usados na cana. Então, esse sistema, para ele poder funcionar bem afinado, precisa ter um planejamento prévio bem feito, né? De maneira que, chega no mês de dezembro, por exemplo, eu tenho que fazer um controle de mato no meio daquelas linhas de cana, né? Eu não posso usar qualquer herbicida, porque senão eu posso matar a soja que está do lado. Da mesma forma, vale para a soja. Se eu tiver que fazer um controle com herbicida na soja e não considerar que tem uma cana ao lado, eu posso prejudicar aquela cultura de cana que vai servir de muda, né? Então, tem alguns detalhes nessa parceria que precisa de planejamento. Para isso, o produtor precisa de informação. Então, a ideia do dia de campo que nós faremos semana que vem é levantar os pontos favoráveis, né, para estimular a adoção e também mostrar os desafios, né, de maneira que nessa parceria sejam evitados, ou seja, melhor, planejado para que não ocorra frustração da atividade, né? Que é
Ou
umas duas atividades econômicas
de
diferentes.
diferentes e distintas, né? O Denis, deixa eu aproveitar. Em regiões, por exemplo,
Dá certo a parceria.
regiões como Goiás, onde a cana tem uma implantação mais recente e a soja já é uma cultura bastante conhecida, o sistema pode funcionar também perfeitamente lá, quer dizer, talvez com um pouco mais de conhecimento dos agentes de campo, não?
Não, eu não vejo nenhum problema de em regiões, outras regiões do Brasil, que as duas atividades sejam, presentes, né? No caso do Goiás, Tocantins, você tem uma atividade de grãos mais intensa. Isso é bom para os produtores de grãos, que vão conseguir, junto com o setor canavieiro, se entender essa lógica, ambos ganham, né? Porque naquela mesma área você passa a ter duas atividades sincronizadas, né? Eu não vejo nenhum problema. O que a gente acha que é importante, principalmente Tocantins, Goiás, né? Quanto mais quente for a região, a adoção da semeadura direta para o produtor de soja é interessante para perder menos com os veranicos, né? Lunga, que pega região com solos mais arenosos. A gente tem visto que é uma prática que deve ser estimulada, né? Porque se for feita a meiose no sistema de preparo de solo convencional, né, os problemas de erosão são muito sérios, né? Caso não ocorra um problema de erosão, certamente o produtor de soja ele tem um potencial produtivo menor se acontecer períodos de veranico no mês, por exemplo, de fevereiro, como aconteceu ano passado nessa região. No mês de fevereiro choveu 40 e poucos milímetros, né, 50 milímetros. Então, a palha da cana é um aliado do produtor de soja, tá? O que precisa de ser visto, e aí a gente vai discutir no dia de campo, eu parti de um canavial que ficou 5, 6 anos colhido mecanizado, né, eu faço a destruição química da soqueira, implanto, faço o preparo só na faixa que vai entrar a meiose, plantio das mudas, e planto a soja direto. E depois, na hora de implantar o canavial, há necessidade de preparar o solo para cana ou não? Né? É possível entrar só fazendo a sulcação e adubação e plantio dessa canavial. A proposta desse dia de campo é continuar o estudo e ver o reflexo de diferentes opções, o efeito de diferentes opções de preparo após a colheita da soja, também no intuito de conservar solo e reduzir custo. Se a
Perfeito.
produtividade da cana não for menor e eu conseguir agregar a ideia, a proposta do plantio direto nesse sistema de meiose, o sistema que já é eficiente passa a ser mais eficiente ainda. Essa é a meta que a gente busca no projeto que nós vamos estar divulgando lá no dia 28.
Perfeito. Para concluirmos, Denizar, queria que você aproveitasse e falasse também do ponto de vista das parcerias. Na última vez que você nos brindou com a sua entrevista aqui, você comentou também que a rotação, né, que o incentivo à rotação, esse consórcio cana-soja, cana-amendoim, mais cana-soja, né, que ainda tem potencial de crescimento. Dependeria muito também das usinas incentivarem e tornarem um pouco a possibilidade dos seus parceiros que trabalham com a soja usarem-se as áreas de reforma, né, já que as usinas são dona de grande parte dos canaviais hoje no estado de São Paulo. Pois bem, e faltaria, segundo você, um pouco mais de atenção das usinas, né, ou seja, deixar o custo do arrendamento da terra um pouco mais barato, enfim. Você acha que o caminho está começando a melhorar, está melhorado nesse sentido, Denizar?
Eu acho que sim. A finalidade desses eventos que a gente tem participado e organizado é também no intuito de despertar esse interesse, que são duas atividades diferentes, né? Ambos os lados têm que entender que, para a parceria dar certo, os dois lados têm que ganhar. Pelo lado do produtor de soja paulista, o que está acontecendo? O custo, num custo de produção, por exemplo, nessa região descalvada, o produtor de soja hoje, se ele gasta 10% do custo dele, é o custo da terra. E os benefícios que esse canavial vai ter após a cultura da soja vai ser muito grande. Então, eu acho que precisaria, em algumas situações, estudar uma forma de valorar essa parceria de uma maneira diferente, não simplesmente taxa um valor. Por quê? Os custos de produção hoje estão cada vez mais altos. Então, o produtor que hoje já tem que pagar quase 10% do custo dele, é o custo da terra, né? E com o preço dos insumos altos, dependendo da região, a lucratividade da soja não tem sido alta, mesmo com os preços aí que estão bons, né, favoráveis. Uhum. A gente tem relatos de alguns produtores nessa região de Pirassununga, por exemplo, que se não produzir 50 sacas de soja por hectare, hoje, em reforma de cana, ele não consegue fechar a conta. E a gente tem visto que com o preço dos insumos, a ferrugem está presente, soja intacta, reduziu um pouco esse custo, mas aparece percevejo, você tem que entrar com inseticida, então o preço dos fertilizantes, de maneira que hoje um produtor tecnificado, ele vai ter um custo de R$3.000 por hectare com a cultura da soja. Então, se ele não tiver uma produtividade acima de 50 sacas por hectare, a lucratividade não é muito interessante, a rentabilidade da área, né? Então, a gente percebe que alguns sojicultores têm repensado essa questão. Por isso que o caminho é baixar custo. O plantio direto é um caminho para isso. Uhum. Tá? Agora, outra forma é ter um monitoramento na parte fitossanitária mais próxima. Aí cabe a esses produtores buscarem assessoria técnica, as cooperativas incentivarem mais essa assistência técnica, de maneira que os custos do sojicultor caiam, né? Para ele ter uma atividade. Ou na negociação, esse custo da terra ser repensado, porque realmente o sojicultor, nessa parceria, o investimento é alto e não dá tempo dele usufruir de todas as correções em termos de fertilidade do solo que foram feitas pensando na cana.
Até porque depois ele não vai plantar milho naquele lugar, né?
Exatamente. Não é uma área de cereais. Então,
exatamente.
Uhum. O canavial é uma área que foi explorada durante 5, 6, 7 anos, tem residual de herbicida, tem problema de fósforo, tem problema de compactação. Mesmo fazendo todas as práticas, fazendo correção em profundidade, tudo, nem sempre a soja vai se beneficiar disso, porque é uma cultura de ciclo hoje de 100 dias, 110 dias. Né? Uhum. Então, isso, eu acho que muitas regiões, e na cana, existe um conceito já bastante alicerçado e que ainda não existe para outras culturas, que é o conceito de ambiente de produção. Né? Se você... Em cana, todo mundo sabe a variedade certa para cada ambiente. Para soja, ainda nós não temos essa informação. Então, se o produtor errar a variedade de soja, né, às vezes é para uma região, ele deveria usar uma soja que tem uma inserção, a altura de inserção da vagem mais alta, e ele plantou um pouco mais tarde, escolheu o cultivar que não é bem adaptado à região, Isso ele pode até produzir, mas na hora da colheita ele perde, porque nessa plantio em área de palhada de cana, as plataformas das colhedoras não conseguem fazer o terreno não é nivelado. Então tem muita perda de soja que não consegue ser colhida.
Então ainda tem muitos desafios, né, Denizar? Tem desafios agronômicos, desafios técnicos e desafios nas parcerias comerciais, né?
Sem dúvida.
Perfeito, então. Denizar, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui conosco, tá? O assunto é vasto, é didático e é um assunto que sempre temos que voltar, porque sempre tem novos entrantes aí nesse mercado querendo conhecer o andamento dos trabalhos e os andamentos das pesquisas. Tem um ótimo final de dia para você então, Denizar.
Eu que agradeço a oportunidade e fico o convite mais uma vez, dia 28, entre Descalvado e a usina Santa Rita, região de Pirassununga, um dia de campo às 8 da manhã. Tá?
Perfeito,
Mais
então.
informações no site da APTA.
Aquele abraço, um abraço.
Obrigado pela oportunidade.
Mais uma vez, então, Notícias Agrícolas, trazendo aqui um pouco mais didaticamente do sistema meiose, quer dizer, no qual a rotação soja e cana, produzindo mudas para ambas, sobretudo para cana, naturalmente, na linha de soja, e também olhando, verificando os cuidados na escolha dos cultivares que vão ser da soja, que vão ser implantados na reforma do canaviais, né? E aproveitou também o Denizar Boronese, o pesquisador da APTA Ribeirão Preto, que nos deu essa entrevista, para falar também que dia 28, na região de Descalvado, um dia de campo, vai tratar desse tema e os interessados podem entrar no site da APTA, Agência Paulista de Tecnologia do Agronegócio. E o Notícias Agrícolas fica por aqui com esse boletim, mas nos aguarde, voltamos a qualquer momento.